Rádio Jornal. Eleições 2020.
Já estamos recebendo Celso Muniz, do MDB. Doutor Celso, o senhor tem aqui esse relógio, ele conta regressivamente aqui, para ir marcando. Vou falar um pouquinho de Celso Muniz. Esse seu Celso Muniz é daquele pessoal que foi do América?
Eu sou Celso Muniz filho, né?
Você é filho do outro Celso?
Sou filho do outro Celso.
Você tá mais velho do que ele?
tô mais velho que ele, tá mais conservado do que ele.
Como é que ele vai?
Vai bem, graças a Deus, tá em paz.
Você é americano também?
Sou torcedor do América.
Uhum.
Da família sou o único torcedor do América.
Certo, engraçado que eu me lembro, seu pai chega a ser meu amigo, viu?
Porque ele eu sei disso.
Do América no tempo de futebol. Eu me lembro da eleição de Collor, que ele dizia, não pode, esse camarada não pode se eleger com 40 anos, o homem tem que ter mais de 50. O senhor já tem a experiência que seu pai gostaria que Collor tivesse?
Tenho. Comecei a trabalhar muito cedo na empresa, com 17 anos a gente já começou a trabalhar, entrei na faculdade, com 17 anos já comecei a trabalhar. Né? Uhum. Estudava à noite, engenharia civil, e trabalhava o dia na empresa do meu pai, né? Na construtora.
E política, como entrou política na sua vida?
Aí eu acho que é o sangue da mãe, né? Minha mãe é de Salgueiro, filha de neta de Veremundo Soares, neta de Cornélio Soares, os coronéis lá do sertão. E a família da minha mãe toda aí vive a política há muitos e muitos anos, né?
Uhum.
Então acho que por conta disso é que o sangue está aí na política.
A sua militância tem sido como?
A militância... Não, eu venho sempre ajudando os amigos. Eu ajudei Armando Monteiro em 14, em 18. Né? A gente vem sempre contribuindo, eu acho... que é fundamental que todo mundo, eu digo sempre aos meus amigos empresários, que nós temos que participar da vida política do país. Porque se a gente não participar, depois a gente não pode reclamar por nada, né?
Uhum.
Então eu sempre participei, sempre ajudei os amigos, trabalhando, votando e pedindo voto. Sempre fiz isso.
Olha, o prefeito acabou de sair daqui, o que ele disse que fez tanta coisa que fica pensando, vai fazer o que mais, Olinda? O que é que tem para fazer que Lupércio não fez?
Não, tem... Olinda é uma cidade difícil, né? Olinda é uma cidade pequena, que tem muito o que fazer, muito. Você veja que você reconhece Olinda quando você vem do Recife para Olinda, quando o Recife está todo aceso e Olinda está escuro. Uhum. Né? Você vê os problemas de drenagem de Olinda, são terríveis. Problemas de encostas são terríveis. Todo ano, quando tem as chuvas, as famílias perdem seus móveis, perdem seus carros, seus eletrodomésticos. Quer dizer, é muito problema, né? É muita coisa para ser feita.
Bom, vamos conversar com o senhor. Eu e Felipe Vieira está aqui agora. É de Olinda.
Sou.
Entendeu?
Muito orgulho.
E já vai querer que o senhor calce a rua dele.
Candidato, muito bom dia. Olinda, ela tem uma vocação muito, muito clara, histórica, né? Que é para o turismo e para o setor de entretenimento e eventos. O seu programa de governo fala em estruturar um polo turístico em torno do sítio histórico. Sim. Mas não diz como seria feito. Como é que o senhor explicaria? Como é que seria essa estruturação desse polo de turismo do sítio histórico? Como seria feito? Com que recursos? O senhor já tem isso formatado?
Felipe, veja só, a gente tem na nossa proposta dois pilares básicos, né? Gestão pública, fazer com que a gestão pública se aproxime de uma gestão privada, e a outro pilar básico é o desenvolvimento econômico. No desenvolvimento econômico a gente tem também alguns outros subpilares. Turismo é um deles, tecnologia é outro, varejo é outro, cultura, né? Mas cultura se comunica muito com turismo. Veja só, a primeira coisa que a gente tem que fazer com relação ao turismo é organizar a casa. Você chega em Olinda, não sabe a hora que abre o museu, a hora que abre o ateliê, a hora que abre as agremiações, a hora que abre a igreja, certo? Então você não se comunica, não tem nada que você saiba como isso acontece, que horas abre, que horas que fecha. Né? Consequentemente, você não consegue informar aos agentes de viagem o que tem em Olinda. O que a gente quer fazer primeiro é organizar isso, chamar todo mundo que faz o turismo de Olinda para dizer, ó, para a gente receber turista, a gente tem que organizar a casa. A gente tem que comunicar que vai abrir tal hora, fechar tal hora, e aí partir para as agências de viagem, né? De turismo. E aí, essa parte é dizer o que é que a gente precisa para vocês virem para cá, o que é que a gente precisa e aonde a gente precisa estar para poder divulgar Olinda, para vocês venderem a cidade de Olinda. A gente tem que ter, quando você vai viajar, vai comprar um programa de viagens, tem ou 7 dias ou 15 dias. Então a gente tem que preparar a Olinda para receber o turista 15 ou 7 dias. Então a gente tem que primeiro organizar a casa, e depois que a gente organiza a casa, a gente começa a se comunicar com quem vende a cidade, que são os agentes de viagem, né?
O senhor acha que tem algum elemento cultural nessa questão que o senhor acabou de citar, de, por exemplo, não sabe que horas abre museu, não sabe que horas abre tal estabelecimento, como se fosse, vamos dizer assim, mas isso é de Olinda mesmo, que o município não se profissionalizou no âmbito do turismo por conta de alguma questão cultural ou estrutural, ou ninguém nunca fez com o afinco que deveria ter feito?
Eu acho que ninguém nunca fez, ninguém nunca planejou. Eu acho que isso é falta de planejamento, falta de pensar, certo? Eu sempre sempre dou um número de Gramado em relação a Olinda. Gramado tem 28 mil leitos. Você chega lá, em todos os hotéis, né, você tem as informações do que fazer, né? Em todo lugar que você vai, no museu, você tem informação de outro museu, certo? Gramado tem 28 mil leitos. Olinda tem 2 mil leitos. Quer dizer, então você tem uma distância muito grande. Gramado recebe 8 milhões de pessoas, certo? Olinda, não sei, ninguém sabe quantas pessoas recebe. Quer dizer, agora, em Gramado, diferentemente do que se vê em Olinda, todos os prefeitos que passaram sempre trabalharam com esse planejamento de tentar mostrar o que a cidade tem para poder atrair o turista.
E por que que o senhor acha que nunca foi feito esse planejamento com uma coisa tão óbvia, uma vocação, vamos dizer assim, que a cidade tem de uma forma tão arraigada e gestões, como o senhor falou, acabou de dizer que nunca foi feito esse planejamento. Por que que o senhor acha que nunca foi feito esse planejamento?
Tem que perguntar quem passou por lá. Ninguém nunca tinha feito um shopping em Olinda. Nós fomos lá e fizemos um shopping, que está dando muito certo. Quer dizer, então é você enfrentar o problema e resolver o problema. Chamar todo mundo que participa do setor turístico e dizer: vocês querem aumentar o turismo de Olinda? Só aumenta desse jeito, com planejamento, com metas. Por exemplo, você tem o centro de convenções. A gestão de Olinda conversa com o governo do estado para poder ajudar o governo do estado em atração de eventos para o centro de convenções. Eu acho que é a obrigação do gestor municipal está captando eventos para o centro de convenções para poder, obviamente, que o turismo de Olinda, porque a pessoa vem para um evento, mas vai visitar a cidade alta, né? Vai visitar o que tem de belo lá em Olinda.
Fugindo um pouco do tema turismo, candidato, eu li o seu programa de governo e tem metas, como, por exemplo, na educação, valorizar o professor, na saúde, valorizar o profissional da saúde. Eu senti falta de, vamos dizer, programas mais específicos, menos genéricos e principalmente do como fazer. A gente fala tanto aqui no como fazer, principalmente os gestores dessa próxima leva aí que vão pegar, evidentemente devido à pandemia, né? A situação fiscal dos municípios de uma forma geral vai estar bastante complicada. Eu queria que o senhor explicasse de onde vai esse como. O senhor que vem da iniciativa privada, como o senhor acabou de dizer, eu senti um pouco falta do como no seu plano de governo. O senhor poderia até uma chance aí para a gente discutir esse como.
Isso a gente teria que discutir um pouco sobre a gestão pública, né? Então a gente teria que dar um passo atrás para dizer como é que eu quero fazer a gestão pública. Você tem uma quantidade de carros comissionados, de carros contratados, que aí você tem que fazer uma redução drástica disso. Eu acho que metade dos carros comissionados, metade dos cargos de contratos, e aí você pode efetivamente fazer a qualificação e a capacitação dos profissionais, tanto da área de saúde quanto da área da educação. O que acontece em Olinda, quanto da área de assistência social, o que acontece é que as pessoas passam nos concursos em Olinda, como o salário é muito baixo, certo? Ele fica fazendo concurso em outros municípios, quando passa, deixa Olinda, apesar de gostarem de Olinda, apesar de gostarem do trabalho de Olinda, mas eles não querem ficar. Então, tudo parte de você organizar a casa no planejamento. Por exemplo, na gestão pública, que eu lhe falei, a gente quer fazer um centro administrativo, botando todas as 17 secretarias no mesmo lugar, todas as diretorias. Então você vai reduzir custos. Custo de aluguel, custo de combustível, custo de telefonia, certo? Uhum. Custo de energia. Então, quer dizer, a gente tem que arrumar a casa para poder começar a fazer essas outras atividades, né? Capacitação dos professores e por aí vai. Entendeu? Quer dizer, eu não venho aqui prometer que vou fazer tudo, porque a gente sabe que quem promete que vai fazer, não faz. Tá? Eu estou prometendo, e tudo que eu estou prometendo eu mostro como que a gente vai viabilizar. É mudar realmente, sair da caixinha, fazer diferente. É como a gente faria na empresa da gente, é como o Rádio Jornal faz aqui, certo? Então você tem um plano e você tem que atingir esse plano. Tem esse objetivo, você tem que atingir esse objetivo. Não tem como fazer diferente.
Escuta, como é que está o MDB de Olinda hoje? O MDB de Olinda já foi muito confuso, já teve gestões com muito atraso de pagamento. Uma coisa que desapareceu da agenda de Olinda, né?
É,
nós não temos escutado falar disso. O que é que o MDB como partido pode fazer por Olinda?
O MDB como partido?
Sim.
Não, o MDB acreditou e confiou na nossa campanha, na nossa eleição, né? O nosso presidente Raul Henri, Fernando Bezerra Coelho, Jarbas Vasconcelos, estão nos apoiando junto com a gente do MDB, a gente tem o senador Armando Monteiro Neto, né? Quer dizer, então...
E esse pessoal não conseguiu botar o governador perto do senhor? Ou o senhor não queria também?
Não. O governador, desde o início, ele estava entre duas candidaturas, a candidatura de João Paulo e a candidatura do prefeito Lupécio, né? Uhum. Não tinha nenhuma sinalização de vir apoiar a gente. Uhum. Entendeu? Nenhuma sinalização.
Candidato, tem uma proposta que eu lembrei agora no seu plano de governo. Na verdade, são dois, né? Voltando um pouco a essa área que a gente não consegue fugir porque é muito a cara da cidade, que é a área cultural, a área de eventos. Tem essa área, a proposta do Barracão da Cultura e também de uma virada cultural de Olinda. O senhor já tem esses eventos formatados? Como é que seriam?
O Barracão da Cultura, a gente já sabe como vai fazer. A gente quer pegar um espaço, que a gente aí tem alguns espaços em vista, e que a gente vai colocar no calendário de Olinda e cada dia na semana ter um tipo de atividade, né? Frevo, maracatu, forró, samba, hip-hop, música afro, todos os dias tem um. E a gente, quando coloca no calendário, o município vai dar o apoio no início e a gente vai começar a fazer com que ensinar o pessoal a também fazer os eventos, para depois de um determinado momento nós sairmos e as pessoas continuarem com esses eventos e isso aí cair no calendário turístico de Olinda, cultural e turístico de Olinda. Quer dizer, nesse lugar a gente quer ter um estúdio para o pessoal começar a gravar seus CDs, né, para poder no show vender. A gente quer ter um espaço para aula de canto, aula de percussão, aula de música. É um espaço para apresentação de obras de arte, de artistas. Quer dizer, a gente quer fazer um local fixo que a gente vai ter atividades durante os 365 dias do ano.
E essa virada cultural? É nos moldes daquela famosa virada cultural de São Paulo? Como é que seria?
Seria nos moldes da virada cultural de São Paulo. A gente, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai precisar de patrocínio. Então, a gente vai planejar esse evento. Por exemplo, esse ano de 2021 provavelmente não teremos. Porque você, para fazer um evento desse, você tem que começar a formatar e buscar os patrocinadores agora em julho, agosto, setembro, que é quando o pessoal começa a fechar a programação de patrocínio do ano seguinte. Então a gente vai formatar um negócio interessante e vamos atrás de parceiros.
O senhor mora em Olinda ou só trabalha em Olinda? Ou acha que não é nada demais ter que morar no bairro para poder, ou na cidade para poder trabalhar por ela?
Veja só, eu sou cidadão olindense, tá certo? É importante que a pessoa more em Olinda, tá certo? Então, agora, eu não sou filho de Olinda, como muitas pessoas dizem, né?
Mas mora em Olinda.
Eu tenho um domicílio eleitoral em Olinda.
Mas não, não reside...
Não moro em Olinda, tenho um domicílio eleitoral.
Uhum. Isso não é um ponto a menos?
Eu acho que não. Eu acho que não, porque Germano Coelho não morava em Olinda, né? Certo? Prefeito João Paulo não morava em Olinda. Acho que não mora em Olinda, entendeu?
Não mora.
Não mora, certo? Quer dizer... agora eu tenho residência em Olinda. Agora, hoje não. Eu tenho residência em Olinda, entendeu?
Mas o senhor pretende se prefeito e morar bem? Em Olinda?
Hein? E conhece Olinda bem?
Conheço.
Aquela parte pobre de Olinda. Se a gente. Se eu levar o senhor no Nova Olinda, o senhor sabe voltar?
Sei.
Sabe?
Sei. Quer quiser, a gente pode fazer agora.
Na saída a gente pode comer lá no Zaqueu.
Certo.
Zaqueu, não sei se ainda é Olinda.
Aqueu é linha do tiro.
Ainda é Recife. Tiro, Recife. Pois não.
Se você quiser, Geraldo, a gente pode sair daqui direto.
Eu queria até uma pergunta que Igor Maciel fez para o prefeito Lupécio, queria fazer para o senhor a mesma. O senhor, sendo eleito, Olinda em 2021, teria carnaval? Vai ter carnaval?
É difícil responder, porque...
Mas pelo menos existe uma, vamos dizer, uma...
Eu conversei com algumas pessoas que fazem carnaval, tá? E eles querem adiar para junho o carnaval, tá? Quer dizer, essa questão da pandemia, né, é uma questão difícil, né? Londres e a França estão revendo, né, a abertura dos espaços. Então, a gente falar hoje, para daqui em fevereiro saber o que vai acontecer, eu acredito que o Covid está finalizando. Tá? Uhum. Eu acho que, com certeza, a gente poderá fazer o carnaval em Olinda, e eu acho que a proposta do pessoal em junho seria bem viável.
Esse é o primeiro mandato que o senhor tem?
É.
Uhum. O senhor se considera...
Primeiro mandato não, primeira disputa, né?
A primeira disputa.
É, mas...
O senhor se considera um não político que está entrando na política? Nessa...
Não, eu considero que a política é fundamental, tá uhum. certo? Agora, a diferença só que eu tenho das outras pessoas é que, por exemplo, eu acho que para a pessoa exercer qualquer cargo de secretário de educação, de saúde, tem que ter parâmetros mínimos para a pessoa exercer. Ah, pode ser um político, mas tem que ser um político que tenha aqueles parâmetros técnicos para poder exercer. Você não pode pegar um político que não entenda nada de educação, que não entenda nada de saúde, certo? Que vá fazer só política, ou que vá fazer política dentro da secretaria. Então, essa forma eu não vejo que é a melhor. Uhum. Eu acho que é ruim. Eu acho que a gente tem que... Eu digo sempre, eu faço política em casa, faço política no trabalho, né? Você faz política em casa, Geraldo, você faz política no trabalho, então a gente faz política em todo lugar. O homem é político, né? É um ser político. Tá? Agora, para exercer os cargos, você tem que ter pré-requisitos básicos.
O polo médico de Olinda, que sempre foi muito falado, houve um certo momento que cresceu muito, mas deu uma parada de crescer o polo médico de Olinda. Tem como alongar um pouco mais aquilo ali?
Tem. Eu acho que uma das áreas que a gente pode ajudar e contribuir e também... a tentar atrair as empresas, os hospitais. Você veja, a Redidol vai construir uma unidade atrás do Esperança Olinda agora. Eu acho que a gente pode trazer muitos outros hospitais. E eu queria aqui dizer que é um absurdo você ter a maternidade Brits de Albuquerque fechada há 8, 10 anos. Quer dizer, ela já está quase pronta, tá? E você tem que botar para funcionar. A gente diz que o menino só nasce em Olinda.
Uhum. Ninguém nasce mais de Olinda,
né? Só se for no hospital.
E a Brits está sendo usada para leite de Covid.
Fizeram uma construção ao lado, né? Fizeram uma obra ao lado. Só nasce se for dentro de um táxi, né? Indo para o hospital, ou se for numa maternidade privada. Então, quer dizer, a gente tem que ter um hospital público. E aí é compromisso que não é. A obra já está 90% pronta. É finalizar a obra e colocar para funcionar.
Eu queria pegar o gancho dessa observação que o Geraldo fez sobre a periferia, né? A Olinda tem uma face muito visível, visível que eu digo para quem não é de Olinda, que é evidentemente o sítio histórico, a Orla e só. Mas Olinda, ela tem uma periferia extensa, né? Olinda é São Benedito, Sapucaia, é Alta Conquista, Alto da Bondade,
Buraco Vila, de Afonso.
Exato, Vila Popular e por aí vai. Dentro do que cabe à prefeitura, né, dentro do escopo da prefeitura, o senhor tem um projeto estruturante aí para essas comunidades? Olinda, lembrando também, Olinda tem uma zona rural, inclusive. Isso. O que é que o senhor tem de projeto estruturante para essa área da periferia de Olinda?
Veja só, Felipe, Olinda, todos esses bairros que você falou, tem diversos problemas, né? Ou quando não é problema de drenagem, é problema de contenção, é problema de posto de saúde sem médico, é problema de falta de remédio, tá certo? São uma série de problemas que você dizer que vai resolver tudo da noite para o dia é mentira. A gente tem que fazer, e vamos fazer, um plano diretor de drenagem para a gente entender quais são os problemas de drenagem, um plano de contenção de encostas, tá? Para a gente poder enfrentar os problemas. E Olinda tem que fazer projeto. Porque tendo projeto, você encaminha para Brasília e vai atrás do recurso. Se o recurso tiver contrapartida, tem que saber quanto é que é a possibilidade de contrapartida. Na gestão que a gente quer fazer, a gestão pública, a gente quer ter uma controladoria de verdade, que essa controladoria vai ficar cobrando das secretarias os projetos para poder formatar no modelo de Brasília, certo? E cobrar de Brasília o andamento e depois devolver o dinheiro e fazer a prestação de conta. Mas essa controladoria vai fazer mais, vai dizer mais. Essa controladoria vai chegar para mim e vai dizer, ó, só pode contratar esse ano 50 milhões em obras e serviços. Eu não vou contratar 60, vou contratar 50. Vou ter responsabilidade. Porque quando o cara contrata mais, dá ordem de serviço demais, o que é que acontece? Atrasa tudo. E todas as obras e serviços ficam mais caros. Porque na hora que você era para fazer uma obra em 12 meses, faz em 20, tem os aditivos. Então a gente é um dos pressupostos da gestão pública que a gente quer fazer. Olha, agora, só para complementar, Geraldo, tem coisas pequenas, Felipe, que a gente pode resolver. Por exemplo, uma das propostas nossas é a gente fazer subprefeituras, três subprefeituras. Essa subprefeitura, ela vai estar nas três zonas eleitorais e aí você vai ver os pequenos problemas que você pode resolver, certo? E aí, que pequeno problema? Eu digo sempre que um buraco não nasce grande, um buraco nasce pequeno e por conta da falta de manutenção, falta de conservação, o buraco cresce. Tá? Então é melhor você cuidar do buraco quando ele está pequeno, certo? Ou depois, por exemplo, a Jardim Brasil, você tem uma série de tampas da drenagem, certo? Da drenagem de Jardim Brasil 1 e 2.
É um problema crônico,
pronto,
né?
Ela quebra aquelas placas, aí vai uma placa depois vai quebrando em cima da outra. Então, se você puder ir substituindo, certo? Então, você vai fazer com que você tenha... vai reduzir suas despesas com o tempo, entendeu?
Na eleição passada, a menina dos olhos de todos os candidatos foi a presidente Kennedy. O prefeito acabou de sair daqui, dizendo que está requalificando, fazendo aqui coisa, mas não terminou ainda. E acha que pode terminar isso no próximo ano se reeleger. Que visão o senhor tem da presidente Kennedy e se o que está sendo feito agora era o que o senhor faria também se fosse o prefeito?
Então, dividir essa pergunta em duas. Primeira coisa, é importante dizer que quando o prefeito estava lá com um projeto na Câmara para poder pedir o recurso à Caixa Econômica, pediram ajuda da gente, a gente mobilizou o CDL, mobilizamos os comerciantes da Kennedy, tá? E pediram para a gente colocar uns outdoors na cidade e nós patrocinamos esses outdoors através lá do ShopPat e de outras empresas com relação a Kennedy. Então nós, por quê? Porque se o comércio da Kennedy está bom, o comércio de água comprida está bom, de caixa d'água está bom, Jardim Atlântico está bom, o comércio todo de Olinda está bom, certo? Então a gente ajudou para fazer com que esse projeto fosse aprovado. Infelizmente não foi aprovado e a prefeitura não teve esse financiamento aprovado. Agora, olhando o projeto em si, como foi feito, eu discordaria. Eu acho que a drenagem está feita embaixo da calçada. Eu disse isso, inclusive. Certo? Quer dizer, e você, para fazer uma drenagem bem feita, você precisa ter inclinação, você precisa ter queda. Tá certo? Eu acho que eu faria uma obra diferente. Agora, é uma obra muito mais cara do que foi realizada. E às vezes não, o município não tinha o recurso para fazer uma obra, digamos assim, definitiva. Então ele fez a obra que podia fazer naquele momento, entendeu? Então, efetivamente, o que podia se fazer aquilo, foi feito aquilo. A obra definitiva não é aquela, mas...
Não é que isso está sendo refeito agora.
Não, a obra definitiva não é essa.
Está sendo refeito errado, então.
Não, não é que está... ela aí vai ter uma manutenção muito maior. Certo. E se der uma chuva grande de 60 milímetros em determinado dia, obviamente que vai encher, vai demorar um pouco a água escoar. Drenar, escoar.
Porque agora nada pode ser pior do que o que foi feito, né? Aquilo é uma coisa que...
Aí é a questão das paradas, né?
Uhum. Das paradas. Aquele canteiro central com canteiro aquelas paradas central. Ali. Muita gente morreu ali já tentando atravessar.
O senhor que é da área do comércio, imaginar que o que foi feito com aquelas lojas... Você,
foi um absurdo.
Tem lugar você não podia entrar. Né?
Aquilo ali foi feito tanto lá como aqui no Recife, na Conta Boa Vista.
Eu não sei como os lojistas da Pitente aceitaram aquela violência... foram para a rua protestar.
Mas, na verdade, Geraldo, quando a decisão vem de cima para baixo, não tem o que aceitar. O cara pode espernear. Muitas vezes não é discutido esse projeto, né? Então, vem de cima para baixo, acabou-se. Não tem o que discutir. É isso que acontece.
Eu queria falar um pouco sobre manutenção urbana, candidato, porque a gente sabe, Olinda não é o único município, vários outros têm problema, por exemplo... com aquela velha questão dos contratos relativos à coleta de lixo, vez por outra dá uma bronca e tem greve, etc. Já aconteceu, inclusive, recentemente em Olinda. O senhor tem algum plano específico para essa questão da manutenção urbana, para eliminar o risco de acontecer esse tipo de coisa?
Você estava falando com relação ao lixo na cidade?
Isso.
Então, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer um contrato definitivo, né? O que está acontecendo em Olinda são contratos de emergência. Você tem que fazer um contrato. A cidade, se você for andar pela cidade, você vê que a cidade está suja, né? Quer dizer, os bairros todos estão com... Acho que não tem uma coleta constante e contínua. Quer dizer, então o morador bota um lixo hoje e como o carro não passa hoje, só passa dois dias, o lixo fica acumulando. Tá? Então tem que ser feito efetivamente um programa de não só de coleta do lixo domiciliar, como coleta do lixo de resíduos sólidos, né? Tem que ser feito com um jeito mais profissional, vamos dizer assim. Eu acho que peca muito. Se você andar para Olinda, você vai ver que a cidade está suja.
Alto da Sé tem alguma inspiração a mais do que já foi feito lá? O elevador, o próprio prefeito disse agora que não está funcionando ainda.
Há muito tempo. Muito
arrancar
tempo.
Aquilo, né?
Não, eu acho que não deve arrancar não, Geraldo. Eu acho que o projeto da Sé, se você... o elevador e fazer um café lá em cima, que chegou a se fazer lá em cima da Torre da Compesa, é uma vista fantástica. Quer dizer, você tem que manter todas as atrações de Olinda, que aquilo vai virar uma atração. Aquilo é uma atração, tá? Então, você tem que juntar todo mundo. Você falta de manutenção no elevador. Quanto é que custa a manutenção de um elevador? R$2.000 por mês? É uma coisa ridícula, entendeu? Quer dizer, você precisa... atrás do elevador ali, você tem o Horto del Rei, que é o segundo horto mais antigo do Brasil, feito por Dom Pedro II. Quer dizer, você precisa também... Tá se invadindo. Felipe falou lá da área rural. A área rural está sendo loteada. Não tem o controle urbano para não deixar de ser loteada. Quer dizer, daqui a pouco não vai ter mais zona rural em Olinda. Então você precisa ter controle urbano.
A gente falou aqui do sítio histórico. A gente falou da periferia, zona rural, o senhor acabou de citar. Vamos falar um pouco também da Orla, que é outro atrativo da cidade, um ponto de convivência, né, muito, muito famoso da cidade. O senhor tem algum projeto para a Orla? Porque foi feita uma mudança, né, a obra ela precisa de uma manutenção, o estado atual é péssimo. O senhor tem algum projeto específico para a Orla de Olinda, especialmente ali a Avenida Marcos Freire, até um pouquinho ali depois do antigo quartel, aquela Orla toda lá?
A Orla, primeiro, está escura, né? Você pode andar à noite e você vê que está escura, inclusive... Tem vários depoimentos de pessoas que andam de bicicleta que não estão mais andando à noite lá com receio de serem roubados, furtados, né? A prefeitura tem que dar o exemplo nas calçadas e tem que começar pela orla. Tem que fazer com que a calçada seja acessível a todo tipo de pessoa, né? Pessoa com deficiência. Tem que iluminar a praia. Acho que a gente tem que fazer um projeto... temos que fazer um projeto para a união de engorda das praias, né? E uma engorda bem feita, fazendo com que a gente consiga com que o mar não retire a areia novamente, porque a engorda que foi feita há muitos anos atrás fez com que a areia fosse retirada.
70, 80, né?
Foi isso. Certo? Então você tem meios de fazer hoje com tecnologias para poder fazer com que a gente tenha uma engorda. Inclusive foi feito, conversando um dia desse com um hoteleiro, e existe um projeto já. Existe um projeto de toda a extensão da Praia de Olinda.
Doutor Celso, e dinheiro para Olinda? Porque o que sempre se falou que a Olinda não tem dinheiro, e não tem mesmo, né? A gente, quando vê um prefeito que chega lá e consegue manter a folha em dia, a manutenção e tal, a gente já diz, bom, isso é coisa até funcionando, porque o normal de Olinda é não ter dinheiro para nada. E sempre se diz, se você não tiver forma de conseguir recursos fora, você não faz nada em Olinda. O senhor tem esses caminhos?
Não, isso é verdade. Olinda, como não presta serviço, o pessoal não paga o IPTU. Então, primeiro, a prefeitura tem que começar a executar os seus serviços. Enquanto a gente não trouxer, não atrair as empresas, que é o plano nosso de desenvolvimento econômico, atrair a empresa, para a empresa atrair o emprego, vir a renda e depois vir o imposto, a gente vai estar enxugando o gelo. Tá? Então, a gente tem que ir atrás das empresas de tecnologia, ir atrás das empresas de hotel, de turismo, as agências, os hotéis. Quando você fizer isso, você começa a entrar dinheiro no caixa. Tá? Enquanto isso, você tem que ter projeto. Você tem que ter uma secretaria de projetos. Certo? Por quê? Porque você tem dinheiro em Brasília para tudo. Agora você precisa ter projeto. Se você não tem projeto, você não consegue fazer nada. Tá? Tem que ter projeto, depois tem que ter time para executar os projetos.
Olha, o tempo está se esgotando. A gente tem sempre deixado um tempinho para o candidato, porque alguma coisa nós não perguntamos, e o senhor gostaria de dizer, o senhor tem um pouco mais de um minuto aí para conversar com o seu eleitor. Não,
eu queria inicialmente agradecer a você, Geraldo, e a Felipe, e a todos os ouvintes, dizer que nossa proposta para Olinda é uma proposta que tem um planejamento, tem uma forma de fazer diferente. A gente quer fazer, como eu disse antes, fazer com que a gestão pública fique próxima de uma gestão privada, né, com a gente poder reduzir as despesas para poder capacitar o professor, para poder capacitar o pessoal da área médica, para poder trazer os médicos. Na área de saúde, não sei se você chegou a ver, a gente quer implantar telemedicina, que consegue resolver diversos problemas. Então, a questão da cidade de Olinda é difícil, não é fácil. Eu tenho dito onde vou que não prometo que vou resolver os problemas, que é mentira, e quem prometeu não fez. Eu digo sempre que é preferível perder um voto do que contar uma mentira, de que vou fazer e não vou fazer. Tá? Mas é uma luta, Geraldo, Felipe, é uma luta que eu estou com muita vontade de fazer, certo? Estou trabalhando muito e quero mudar a cara de Olinda. E com certeza a gente irá mudar. A gente está saindo de uma forma de governar para outra forma de governar. Então, eu queria agradecer a você novamente, agradecer a todos e dizer, acredite no nosso projeto, que nós vamos fazer diferente.
Pronto, o candidato do MDB, o nosso Celso Muniz, se despedindo agora. Boa sorte para o senhor, boa campanha e vamos em frente.
Obrigado.
Um abraço.
Rádio Jornal. Eleições 2020.